Dá licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e o monto da expectativa tá gigante!
Oi, eu sou a Ni e eu quero logo ler esse livro pra eu poder logo ver o trailer desse filme.
E aí, aqui quem fala é o Gordo. E qual o seu nome?
Linda!
Não parece.
E é isso aí, galera. Chegamos para lermos um novo livro. Dessa vez a gente vai embarcar no hype aí e vamos ler A Torre Negra, né? Na verdade, eu leio o primeiro livro, né? São, sei lá, alguns aí. A gente vai discutir hoje no podcast de hoje. Se você ainda não conhece o nosso podcast, a gente tem um formato um pouquinho diferente, né? Esse é o primeiro episódio do livro A Torre Negra, o Pistoleiro, né? Stephen King.
Isso.
Aí tem um probleminha com nomes, né? Mas esse é o primeiro podcast, o primeiro episódio desse livro. Se você ainda não conhece como é que a gente vai fazer, esse episódio é o Julgando pela Capa. A gente vai pegar o livro na mão e vamos especular o que que acontece, o que que não acontece, ou, sei lá, o que que pode acontecer, o que não pode acontecer, em cima da aparência do livro, né? A gente vai julgar o livro pela capa e também a gente vai fazer uma leitura da sinopse, então, pra gente poder estimar o que pode acontecer ou não no livro. Na semana que vem, a gente volta parando na metade do livro, ou seja, a gente vai ler o livro até uma determinada parte e vamos dizer o que que a gente gostou até o momento, o que não gostou até o momento, e vamos fazer as especulações pro final do livro, que aí a gente fecha lá na terceira semana, né? Terceiro episódio do livro, que é a gente vai retornar o livro à estante e aí vamos fazer um apanhado geral sobre essa obra, certo?
Isso aí, exatamente.
Então, se você tá curioso, como a gente, esperando o filme, né, que vai sair agora da Torre Negra, você pode acompanhar o nosso episódio. Também você pode ver todos os outros livros que a gente leu lá no marcapagina.net. Pode conversar com a gente no Twitter, @marcapaginacast. Também você pode seguir a gente no Facebook, Marca Página Podcast. Entrar em contato através do e-mail, no marcapaginapodcast@gmail.com. E no site, lá você também encontra todas as nossas playlists literárias. Elas são construídas especialmente, inspiradas em cada livro que a gente lê aqui, para você ouvir tanto durante a leitura do livro, quanto aí no seu dia a dia, trabalhando, enquanto espera, né, sair o filme.
Lembrando que até o final vem a caixa postal.
Não vem.
Gordo, já tá pronta essa caixa postal? Tu tá prometendo aí?
Tá no processo.
A gente tá mais hypada essa caixa postal do que o filme do Torre Negra. Isso. E então tá, aproveita pra comprar o nosso livro através do link que vai estar na descrição aqui do episódio.
Sim.
Você vai poder escolher, né, na Amazon ou no Submarino. Normalmente esses links, eles têm um desconto, então é uma boa, sei lá.
É, incentiva a gente também, né? É.
Sim, de colaborar de uma forma com nosso podcast, né? Principalmente se você tá curtindo aí ouvir a gente, tem acompanhado, tem feito maratona aí de Marca Página, então é bem legal. Se vocês quiserem comprar algum livro, adquirir outro livro também na loja, né?
Isso, é verdade.
Porque você pode entrar pelo nosso link, acho que dá no mesmo.
Assim como nós fizemos no primeiro episódio do livro passado, a gente tem aqui alguns comentários que apareceram no site, no Instagram, no Facebook, que a gente pode trazer pra uma leitura rápida, né? Ver o que o pessoal tá achando aí também.
Uhum.
O primeiro que a gente tem aqui é o Gustavo Okuma, pelo Twitter. Ele tava jogando Persona 5 e ele encontrou a Úrsula Monkton no jogo, né?
Uhum.
Sim, dá pra ver como continua tendo perspectivas diferentes, né, dessa...
Exatamente, é. Ele mostrou uma princesa um pouco diferente ali, né?
Uhum.
Tem a descrição dela também ali, né? Uma guerreira das Terras das Sombras.
Sim, uhum. Verdade.
É engraçado que é uma descrição parecida e é o mesmo nome.
Uhum.
Isso me deixou curioso sobre qual é a mitologia de onde Skatia foi tirado.
É verdade.
Tu já tá jogando esse jogo, Gordo?
Persona 5, não. Eu não tenho console, sim.
Eu tô querendo, mas, gente, meio caro esses jogos japoneses. Lançamento, assim, um pouco mais caro que o normal. Um outro comentário que a gente recebeu do pessoal aí que vem ouvindo livros anteriores, né? Quem é Você, Alaska? A Erika Vasconcelos falou: meu Deus, tô muito apaixonada por esse podcast. Vocês falam exatamente tudo o que eu pensei durante a leitura e esse formato é fucking criativo. Me peguei rindo em diversos momentos e já tá rolando uma maratona. Aí sim, vocês são ótimos, espero que se divirtam fazendo tanto quanto eu ouvindo. PS, Nick, voz linda. mulher, assim não dá.
Olha só.
Ela concorda com tudo, inclusive com o que o Caio diz. É bem estranho, né? Porque
eu... Pois é, fiquei surpreso.
Caio?
Pois é, né? Ela deve concordar até com as discussões que a gente tem, porque daí ela discute na própria cabeça dela, ela brigou com ela mesma.
Tipo o gordo, né? O gordo faz de vez em quando, né?
Poxa, Erika, muito legal. A gente fica muito feliz saber que tu tá curtindo aí. Faça maratona e continue comentando pra gente ter o teu feedback. A gente espera que você continue se divertindo, que aqui a gente faz o possível, na medida do possível, do que o gordo nos oferece de divertimento, né? No...
Na sequência, a gente tem o Regis Tonkiel, que fala que gostou bastante do podcast e adicionou ele à lista dele. Ele diz que, como gosta bastante de literatura, ele não faz tanta questão de comentar como ele curtiu bastante. Apesar de que ele faz uma leve reclamação sobre a música de fundo que a gente usa. Poxa, Regis, fiquei sentido, eu gosto tanto da nossa musiquinha de fundo.
É, com relação à edição, assim, de podcast, a gente já... algumas pessoas já entraram em contato, assim, a gente vai aprendendo e melhorando aos poucos, né? Uhum. Mas se você tem alguma crítica pra fazer, assim, eu agradeço. É muito bom ter esse tipo de feedback, assim, pra, até pra melhorar, né? Daí a gente tenta fazer o máximo possível pra deixar mais dinâmico e tal. E com relação ao podcast, que bom que você tá gostando, cara.
Além desses três, a gente tem ainda o Rodrigo Ramati. Acho que é Ramati. O H no meio do nome é sempre um negócio confuso, né? Ele fala que a gente esqueceu de comentar, mas a foto da contracapa do livro Oceano no Final do Caminho, ele é uma foto real da infância do Gaiman. Que bacana.
É verdade.
E não é que a gente esqueceu, a gente realmente não sabia.
Ah, acho que a gente comentou no De Volta à Estante que eu e a Aninha, a gente tinha lido o epílogo. Não sei agora, qual era o nome lá? Lembra o nome?
Não sei, depois que acaba o livro, assim... É que lá ele comenta que é da meio baseado, assim...
É, ele usou algumas fotos... Ele imaginou a história em fotos reais, a gente comentou alguma coisa assim, mais ou menos.
E eu vi o primeiro Oceano no Fim do Caminho lá, eu chego a comentar, eu falei assim, eu acho que não podia ser real, porque a pessoa não estaria tirando a foto, ela estaria brigando com a criança pra descer.
Exatamente.
Mas no fim é real mesmo, né? Poxa, que pais legais, né?
Então é isso aí, vamos lá discutir sobre o livro e ler a sinopse dele.
Bora lá.
O homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás.
O pistoleiro ia atrás, então o pistoleiro tá caçando o homem no deserto, é isso?
Aparentemente sim, exatamente.
Tá, então a gente tem um caçador. E aí, caçando por quê?
É, o homem de preto tá fugindo, né? Então acho que ele tá sendo perseguido, caçado.
Ele pode ter roubado a água do pistoleiro.
Ei, não é porque o cara tá de preto que ele fez alguma coisa ruim, cara. Olha o preconceito.
Nossa.
Cara, ele tá de preto no deserto, cara. Tu tá ligado que é de noite ou de dia? Se for de dia, ele deve tá bem suado, né?
É verdade, né? E se for de noite, ele deve tá com muito frio, daí... Faz sentido ele tá andando de preto porque é frio.
Exatamente.
Não, na verdade, isso não faz sentido nenhum. Mas é que...
Não faz, né? Tipo, a cor não vai proteger, né? Do frio. Tipo, no calor até ela esquenta mais, mas se não tem sol.
É que eu acho que realmente ele deve ter roubado a água do pistoleiro, né? Vocês estão no deserto e sem água é meio zica. Eu acho que...
Ah, mas daí acho que o pistoleiro já tinha dado um tiro, né? O pistoleiro tá sem arma, eu acho, tá sem bala.
É verdade, tem isso.
Eu já tinha levado na fuça.
Mas dessa vez, é no deserto mesmo? Ou é numa rua deserta?
Não, dessa vez é pelo deserto.
Eles devem estar bem longe um do outro, né? Porque senão o pistoleiro já tinha soltado, atirado e pegado o cara.
Acho. Provavelmente. Eu também acho.
A menos que o cara seja um espírito.
O pistoleiro?
Não, o cara de preto.
Olha.
Por quê?
Porque daí as balas não acertam o espírito.
Eu acho que tá bem coerente essa explicação. Faz todo sentido. O espírito roubou a água do cara... E o cara tá sem bala.
E ele não consegue matar o espírito que tá perto dele. Pra conversar, por que que ele roubou a minha água?
Assim começa a história de Roland Daguila, o último pistoleiro, condenado a vagar por um mundo pós-apocalíptico em busca da lendária Torre Negra, lugar mítico que controla todo o tempo e todo o espaço. Ah, eu achei que o protagonista era o homem de preto, mas na verdade é o pistoleiro que tá sem água lá e sem bala.
Sim, aparentemente sim.
É que, o nome do livro é O Pistoleiro, né? Então...
Ah...
Isso não quer dizer nada? Tem muitos livros que o subtítulo é o...
Vilão?
É o boss final.
Será? Sim. Eu não lembro de muitos livros assim.
Eu também não, mas eu tenho certeza que o meu argumento é válido.
Claro que agora eu lembrei de um que... Tipo, O Senhor dos Anéis? É.
Qual que é O Senhor dos Anéis?
É, porque o Senhor dos Anéis é o Sauron.
Ah, é verdade, nossa senhora.
É verdade? Meu?
Vamos trocar para nomes literais. Sauron e as duas torres. Sauron e a Sociedade do Anel.
Isso. É, agora é Roland de Gilead, né?
Isso.
É, de Gilead é, sei lá, tipo... É um nome mesmo ou é, sei lá...
Acho que é a vila, sei lá de onde ele
é,
veio.
É tipo, é de, mas é separado. É tipo assim, Roland de Silveira. É de alguma coisa, de espacinho Gilead.
Ah, sim. É.
Ou como se fosse Roland de Joinville.
Pois é, será que é o sobrenome dele ou é a cidade que ele mora?
Pois é, é uma
coisa. Gilead
questão...
é uma cidade?
Pois é, não deixa claro.
Então a gente vai ter um cenário pós-apocalíptico em busca da Torre Negra, um lugar onde controla o tempo e o espaço.
Uhum.
Então será que ele quer voltar no tempo e fazer alguma coisa?
Ele considera que ele tá num mundo pós-apocalíptico, não deve ser um lugar muito legal.
É, talvez ele quer voltar à época que não era o apocalipse.
Exatamente.
De consertar o mundo, né? Alguma coisa. O que deu talvez errado seja. Pra esse mundo...
Evitar o apocalipse, né?
É. Ou ir pra frente mesmo e deixar pra trás. Sei lá, deixa pra trás. Foi, já foi. Já era, gente. Já
começar
era.
De novo, né?
É, pensa pra frente.
Passar muitos anos, assim, até a Terra se recompor, né? Que diz, assim.
Isso aí é uma parada que é bem bizarro, né? Sempre que acontece, por exemplo, histórias de viagem no tempo, em geral, se volta, né? Nunca se avança. Já perceberam isso?
É verdade?
É uma parada aí, ó. Ó, tem um gap aí, gente. Vamos abrir um... Escrever um livro aí com esse tema aí. O cara constrói a máquina do tempo, ao invés de voltar e...
Vou colocar na nossa listinha de ideias do Marca Página. Ideias geniais do Marca Página. Pra narrativa de livro.
Você já pensou que no ponto que a humanidade inventar a viagem no tempo vai ser o mesmo ponto de invenção de todas as outras tecnologias? Porque a gente pode só ir pro futuro e buscar tecnologia.
É, pode ser também.
Eu acho que então vai ser a última tecnologia a ser criada. Vai ser a viagem no tempo. Só porque o mundo é assim, a vida não é fácil. Nunca. E outra coisa, né? Pós-apocalíptico, sempre no deserto, né? Agora eu só imagino o Mad Max aqui.
Pois é o conceito de pós-apocalipse, né? Tu não imagina que acontece o apocalipse e daí a fazendinha
é
feliz.
Mas eu imagino, às vezes, quando eu falo pós-apocalíptico, eu imagino um negócio meio Dragon Ball GT, sabe? Aquelas construções tecnológicas meio tomadas pela natureza.
Ah, mas é uma cidade destruída?
Não necessariamente, tipo, um lugar deserto, assim.
É, pode ser
com
também.
Com ferrugem.
O que me veio na cabeça, assim, é aquele é o cenário do Last of Us, lá, o jogo lá. Tipo,
é verdade, encaixa muito bem também.
É cidade, é pós-apocalipse total, assim, né? Como a Nen falou, assim, a natureza tomou conta das paradas, assim.
Uhum.
Mas pode ser, no caso, deserto também, porque se for próximo
do
deserto...
É, né? Porque o caso do deserto é mais, assim, acabou a água, coisas assim, né?
Uhum. É, pode ser. Sim. Também.
Pós-apocalíptico, tipo, do Last of Us, acho que é mais um negócio, foi um vírus, zumbi, meio...
Isso.
Isso aí.
Mas assim, por exemplo, dá pra se pensar também, porque, né, por exemplo, naquele filme do Interstellar lá do Nolan, uhum. Lá, do Christopher Nolan, sabe?
Sim.
Tipo, que tem aquelas tempestades de areia que devastam as plantações, poderia ser uma uhum. parada assim também. Aí a coisa é deserto e na verdade não
pois
era.
É.
Só tornou um deserto.
Aí a gente encontra, tipo, dois tipos de apocalipse que tem, né? Geralmente, nas mídias, que então é esse, assim, quando é um efeito climático. Uhum. Que acaba virando um deserto, ou coisas assim, ou quando é um efeito por, tipo, vírus, e daí é um negócio mais zumbi e tal, né?
Aham, sim.
E uhum. Parece, então, que essa história do Roland seria algo mais climático mesmo, né? Tipo, se é deserto, sei lá. Enfim.
É que também eu acho que seria meio que levando em consideração aquele ditado que diz que não importa o que seja a causa da Terceira Guerra, a Quarta Guerra Mundial será com paus e pedras.
Explane.
Tipo, a gente pode até sobreviver com algum conhecimento de como extrair as coisas da Terra.
Isso.
Mas a gente vai ter estragado tudo.
Entendi.
Vai ter destruído nossas próprias minas e nossas florestas.
Não então, vai ter mais recursos.
Isso, exatamente.
Isso aí.
Roland é o protagonista deste primeiro dos 7 volumes de A Torre Negra, obra mais ambiciosa do cultuado escritor norte-americano Stephen King. Inédita no Brasil, a série foi descrita por seu autor como o mais longo romance popular de todos os tempos.
Eita, mais longo de todos os tempos. Os livros são muito grandes, assim, eu não tenho meu livro em mãos aqui.
Eles vão escalando, né? Mas não escalam tanto quanto Harry Potter, por exemplo.
Uhum.
Que o último livro é 3 do primeiro.
Ou tipo Crônicas de Gelo e Fogo lá também, né? Bem grandona, né?
É, mas eles têm uma variação, né? Assim, alguns são mais grossos, mas daí vem um outro que fica um pouco mais fino. Mas eu acho que eles têm, tipo, 400, sim. 500 páginas, alguns, aí 300. Tipo, esse primeiro aqui tem 200, né? Mas ele varia bastante.
É, a trama mais longa.
Eu só achei uma piada o cara falar que é inédito no Brasil, porque já tem um quadrinho da Torre Negra sendo lançado aqui há um bom tempo.
A gente foi informado aqui pelo nosso informante que o último livro da série Torre Negra tem 900 páginas.
O nosso informante.
Foi avisado aqui no ponto que...
A gente tem o nosso informante, que é o Caio, que já leu toda a série. O fanboy do Kingzinho. Ele tá aqui de informante. É, então, acho que é um pouco maior do que as do Harry Potter. Tipo, eu acho que o último do Harry Potter, não sei, deve ter 600 páginas no máximo. É, acho que nem isso, porque eu tenho a série aqui, não dá nem metade dos A Torre Negra.
É. Quantos livros são a série inteira da Torre
aqui
Negra?
Aqui fala 7 volumes, primeiro dos 7.
Mais uma correção aqui do nosso ponto eletrônico. O Caio falou que na época que esse livro foi lançado, a primeira impressão, ele realmente era inédito no Brasil. Detalhe, a primeira impressão é de 1982.
Realmente dá.
Uau.
Aqui no Brasil.
Então... A gente não era nem nascido.
É verdade.
O Sardo, eu acho que já é.
Porra, sujo isso aí, não?
Não, brincadeira.
E tem mais um livro que é um spin-off da série. Daí seriam, formaria 8 volumes. Alcançar sua misteriosa Nêmesis é apenas o primeiro passo em sua jornada rumo à Torre Negra, onde Roland espera que a rápida destruição de seu mundo possa ser interrompida, ou até mesmo revertida.
Aham, é o que a gente tinha imaginado antes ali, né? Ah, que a gente falou, então chegar naquele lugar lá e desfazer as cacas que foram feitas, né?
Isso. Se fosse o Gordo, talvez ele ia querer ir pra frente, tipo, ah, dane-se o resto, mas como é o Roland...
Não, eu não, o Sardo quer ir pra frente.
Agora sim, tem uma observação que foi feita aí, é que ele falou de paisagem desértica, né? Então não necessariamente envolve um deserto, né?
É, pode ser o Polo Norte.
Pode ser uma cidade destruída, por exemplo, totalmente devastada.
É, né? Não necessariamente no deserto sem nada à vista, né?
Isso, é. Não necessariamente areias,
tipo,
areias.
Só assim. Areia.
Pode ser qualquer outra coisa também.
É um negócio meio Resident Evil, né? Tipo, quando chega naquela parte lá que tá tudo zoado, só que tem uns lugares isso, abandonados e tal.
E ele fala também da... Ele tem que buscar a sua Nêmesis?
Sim, é o Homem de Preto.
Ó, ele tá atrás do Homem de Preto, que é o Nêmesis dele.
É, Nêmesis é algum nome utilizado? Eu não conheço agora. É um nome utilizado para o vilão ou contra...
É, Nêmesis é o seu inimigo principal.
Lembra no Resident Evil? Não sei se você já jogou os antigos que tinham Nêmesis.
Sim, sim. Uhum,
ele
sim.
Sempre aparecia, tipo, tu destruía ele e ele sempre aparecia. Então é meio que um problema que te persegue, sabe?
Sim,
Tu resolve ele, mas ele sempre volta mais forte, coisas assim. É o teu Nêmesis, tá sempre ele te apurrinhando.
É, quando eu joguei, eu achei que era, sei lá, fosse o nome dele, sabe? Tipo, o Nêmesis.
Mas é também o Nêmesis, é o nome do boss lá.
É, né? Mas é.
Sim. Então, na minha cabeça, assim, era o nome dele, não necessariamente essa persona,
a
sabe?
A função,
É, o Nêmesis é o cara que vai atrás de ti.
Mas eles foram literais, né?
Sim.
Eu não sei se, tipo, esse termo já existia antes e ele foi nomeado Nêmesis por ironia, assim. Ou se, tipo, ele foi um personagem tão forte que daí surgiu o termo Nêmesis, tá ligado?
Sim, sim.
Não, já existia muito antes. Muito antes.
É, eu desconhecia, assim.
Mas engraçado que pela explicação de Nêmesis, então, teoricamente, o pistoleiro deveria ser o Nêmesis do Homem de Preto, né? Porque ele que tá perseguindo.
Sim.
Normalmente isso é uma coisa bilateral. Se eu sou o seu Nêmesis, você é o meu Nêmesis também.
O nosso ponto eletrônico informou que Nêmesis é muito antigo, é um termo grego. Enquanto o pistoleiro vai aos poucos descobrindo o que lhe reserva seu seu destino, o leitor é arrebatado por este romance ao mesmo tempo realista e visionário. Porta de entrada para um universo fantástico que cultiva uma legião de fãs ao redor do mundo.
Pô, isso é verdade, né? Se tem uma coisa que tem fã pra caramba, é a Torre Negra. Eu nunca vi disso, cara.
Sim.
Eu queria compartilhar um pensamento que me passou pela cabeça agora. Ao usar a palavra K pra definir destino, eu imaginei o pistoleiro, como é que é a palavra? Cruzando o deserto dentro de um Ford K.
Isso! Realmente aí.
Daqueles do antigo aí.
A Stephanie do Ford K amarelo.
A Stephanie é o pistoleiro.
Oh, mas aí a gente já vê, tipo, a parada do escolhido mesmo, né? Só ele no mundo vai ter que resolver os problemas do mundo. É o Neil.
Exatamente.
Jornada do herói, sei.
Vamos ver qual que é, né?
Tem cara, né? Agora, me lembrou bastante uma parada, sei lá, meio... Sabe aquele livro de Eli? O livro de Eli? Não sei.
Ah, sim.
Tipo, uma parada bem... Pela descrição, assim... Claro que lá é uma outra temática, mas... O universo criado, pelo que a gente leu aqui na capa aqui, é parecido, hein? Parece bastante.
Mas achei interessante, já nisso já dá uma curiosidade de saber o que é aquele homem de preto, né? O que que...
Qual
que é a premissa? Por que que ele tá seguindo esse cara? inspirada no universo imaginário de J.R.R. Tolkien, no poema épico do século XIX, Childe Harold, a Torre Negra Chegou, e repleta de referências à cultura pop, às lendas arturianas e ao faroeste, a Torre Negra mistura ficção científica, fantasia e terror numa narrativa que forma um verdadeiro mosaico da cultura popular contemporânea.
Caraca.
Falou em faroeste, eu já pensei em faroeste caboclo.
Eu também.
Caraca, que mistureba,
pois
né?
É.
A última vez que eu vi algo que misturou tanto, assim, faroeste, tecnologia e tudo mais, foi um filme muito ruim, que é aquele dos cowboys versus aliens, sei lá, um negócio assim.
É um filme legal,
aquele
cara.
Aquele que é antigaço?
Não, Cowboy versus Aliens é um filme que saiu faz pouco tempo. Tem aquele cara que faz o 007 lá, nos últimos que saíram. Eu esqueci o nome dele.
Não vi. Mas, A Torre Negra, ele foi, tipo, um dos livros... Não foi um dos primeiros que fez sucesso, né? Do Stephen King. Se bem que eu acho que ele era bem novo quando ele escreveu.
Não é um dos primeiros.
Ah, não. Eu tô vendo aqui. O primeiro foi Carrie Estranho, o primeiro livro dele. Meu Deus, já fez, tipo, um puta sucesso. O cara... Nossa... Senhor. Mas assim, eu tava olhando mais porque ele fala aqui que é inspirado no universo do Tolkien, né?
Uhum.
E é legal, né? De certo, ele vai criar toda uma mitologia, então, por trás, né? Já o próprio K ali que ele fala, né? Destino, já usa uma palavra, um termo assim, que é próprio desse mundo, né? Acho.
Uhum,
que é criado pra... Que teve, só tem um significado aqui, né? Em A Torre Negra.
É, o primeiro livro da Torre Negra é de 82, né? Até 82 ele já tinha escrito alguns livros aí. Putz, caramba, o cara é uma máquina de escrever. Tipo, ambulante, assim. Olha quanta coisa, cara. Você é louco.
Sim, é que Stephen King foi um cara que ele... Meu, ele...
Foi?
Calma, Nia, ele tá vivo ainda.
Então não mata ele.
Não, mas ele é um cara que ele conseguiu muito ir pro cinema, né? Não é todos os autores, assim...
Sim.
Tipo, de antigamente, né?
Nossa, ele tem uma lista de obras publicadas absurda. É quase uma a cada 2 anos, assim.
É, pois é, cara.
E todas têm reconhecimento, assim. Não digo que todas são sensacionais, mas todas têm um bom reconhecimento.
E muitas foram adaptadas ao cinema, né?
Uhum, muitas sim. Mesmo. Ó, por exemplo, Carrie Estranha, A Hora do Vampiro, O Iluminado, Dança da Morte, O Cemitério, A Coisa, Witch, A Coisa, aquela que fez uma geração toda ter medo de palhaço.
Mas ele até que ele varia bastante em estilo também, né? Só que ele pega ali mais no suspense, terror, né?
Uhum, sim.
Parece que esse A Torre Negra é uma mistura de muita coisa.
Uhum.
Eu queria puxar aqui pra bater um papinho sobre a capa do livro, que aparentemente não tem muitas variações, ela sempre foi meio que a mesma capa, pelo menos do livro, não do quadrinho, né? E eu odeio essa capa. No fundo do meu coração.
Tá, mas por quê, né?
Ela é... Não, tipo, ela é uma capa bonita, só que a primeira coisa que me incomoda é um livro que faz sucesso, que tá há muito tempo aqui no Brasil, e ainda não existe a versão de capa dura dele. Isso pra mim é inadmissível.
O encadernado dele da história em quadrinho, ele é capa dura, né?
Sim.
Mas livro, eu não sei, eu não adquiri a cópia física desse livro ainda.
Eu acredito que o livro mesmo da Torre Negra não tem capa dura aqui no Brasil, pelo menos. Só os quadrinhos. Mas parece que a editora
Suma de Letras
tá com o direito da obra agora. A Suma, ela vai relançar o box, que tinha muita gente pedindo. Eu cheguei a ver até no Facebook mesmo. E eles vão relançar. E o que acontece com essa série aqui que tem hoje no mercado, as páginas são brancas, né?
Uhum.
E essa novo relançamento, o novo relançamento vai ter até as páginas amareladas. E tá bem bonito o box, assim. Tava muito engraçado quando eles anunciaram que eles iam reimprimir. Eles postaram e no post e as pessoas comentavam. E a editora, ela tava respondendo com memes e gifs, assim.
Sim,
eu vou ver se eu acho. Eu vou ver se eu acho o link pra postagem. Pra gente deixar aqui na descrição. Porque tava muito engraçado.
Sim.
Ela tava respondendo todo mundo, assim, comentar, sabe?
Que bacana.
A estratégia de relançar um box do livro com uma nova roupagem, né? Um design diferente e tudo mais. É bem interessante, né? Uma vez que o filme tá quase pipocando aí, então... Né?
Sim, e parece que tá bem bonito mesmo. O Caio mesmo tá pensando até em comprar. Tipo assim, ele tem toda a série e eu acho que ele vai comprar e vai ficar com os dois, sabe? De tanto carinho que ele tem pela série mesmo. E pelo que eu vi, a galera que lê, que nem tu falou, assim, o pessoal é fã e tem um público pra isso, sabe? Mesmo quem já tem, pensa em comprar, tipo, de colecionar mesmo, né?
É que é uma parada que a Darkside traz bastante também, né? Um design diferente pra aproximar o fã.
Sim.
E, tipo, acaba comprando uma obra mesmo já tendo, mas só porque ela tem uma edição muito bonita, né? Um carinho muito grande pela obra, né?
O que tu falou me lembrou do que a Darkside fez com a edição comemorativa do livro do De Volta para o Futuro. Ficou uma edição muito bonita.
Sim, sim. É, pois é. Então, hoje o fã, ele, quando ele tem um carinho muito grande pela obra, ele acha que não sei se ele se controla mais, tipo, ah, eu já tenho essa obra, não vou... Se o cara tem um carinho tão grande pela obra, ele acaba, sei lá, comprando mais de uma, sei lá, vez o mesmo livro e tal.
Ó, mas agora falando sério, a capa do livro é bonita. Ela tem aqui o Stephen King. Aliás, a coisa que mais chama atenção na capa é Stephen King, né? Porque a Torre Negra, volume 1, tá pequenininho ali em cima. Stephen King aqui é em alto relevo, prateadinho, né? O desenho é bacana, bem sombrio, acho que dá uma ideia do tom do livro. Sim. Pena que é molenga.
Pois é, o legal desse livro é porque eles têm um... Acho que é uma serigrafia aqui, que eles fazem material como se fosse prateado, escrito Stephen King, que tipo, na imagem, se for na internet, é branco, né? Mas a parte que é branco ali é prateado, assim.
Ah, sim, se tu virar na luz, assim, ele dá aquele reflexo de brilho, né? No nome, não dá?
Sim.
Sim.
Isso. E daí a página, ela é toda com acabamento brilhoso também. Tipo, o legal dos livros novos, eu não sei como que tá esse box novo, mas eles são tudo com acabamento fosco. Então, quando é com acabamento fosco, dá aquela impressão de... Sabe quando tu passa a mão e parece que ela é um... Não um tecido, mas ela é macia, capa macia?
Sim.
Daí, tá, tipo, fica muito legal. Se tu for ver todos os livros da Darkside, é tudo com esse tipo de acabamento, assim.
Ela fica, tipo, parece
um acolchoadinho. E daí, esses livros mais antigos são tudo brilhoso, e aí parece um plástico. E é isso. Diagramação por dentro é padrão também. A única coisa diferente mesmo é que as folhas são brancas, e deve ser bem ruim de ler um livro de 900 páginas com a folha branca, né? Porque é cansativo pra
vista.
Agora, assim, pra ó, vista. Esse box novo que vai sair, meu Deus, tá muito bonito. Você é louco, cara.
Eu acho que já estão vendendo até o box, tá? Mas tá muito caro.
Meu Deus, eu procurei aqui, não. Ops, já vendemos todo o estoque. Tá escrito isso.
Meu, acho que tá uns R$500, assim.
Agora sim, gente, essa capa, a ilustração que tem nela é, pô, bonita, né, cara? Eu acho muito legal esse tipo de ilustração, parece desenhada, assim, pincelada, sabe?
Uhum. Sim.
A Blizzard, ela faz bastante desse tipo de arte quando ela vai contar alguma história ultimamente, ela tem feito, né? Mais do que CGI e tudo mais, ela tem feito as histórias sendo contadas com esse tipo de arte. Eu acho muito da hora, muito legal.
Quando ele não é tão detalhado, né? Eles fazem com pincel.
Uhum.
Pra mim, dá a sensação, tem um corvo ali atrás, ali, que dá a sensação de movimento e tal. Muito da hora.
Sim, não sei se vocês notaram que lá no fundinho, coberto pela névoa, tem o que provavelmente é a Torre Negra.
E é uma capa escura, né? Não é uma capa clara, né? Eu não tenho a capa física, daí aqui acaba tendo mais brilho, né? Nas capas virtuais, assim. Mas eu acho que na mão, assim, ele deve... os detalhes devem ficar mais ocultos, assim, fica mais legal. Tal.
As próprias cores, né? Acho, assim, que eles usam toda a série de livros e mesmo nos quadrinhos, né? Segue, acho que uma paleta, assim. Cria uma identidade,
sim,
né?
Sim.
Pro livro, pros quadrinhos, pra história, né? Esses tons mais terrosos.
Isso, o tom avermelhado ali é muito cara de pós-apocalipse, né? Eu não sei, sempre... Esse tipo de capa, essas cores, assim, se eu ver, acho que... Não sei se é o Mad Max que também bate muito nessa paleta de cores, né? Daí
pode ser.
Fica naquela assim, pô, mas fica muito legal, né? Também ali ele tá... Parece meio bagaceira, né? O pistoleiro ali, né? Tá no bico do corvo.
Meio cansado de andar no deserto, né?
É um mundo pós-apocalíptico, cara. O que tu queria?
O livro, ele tem 221 páginas. Acredito que é o menor da série. É um tamanho parecido com Oceano no Fim do Caminho. Também tinha 200 páginas. Agora vamos ver o ritmo de leitura, se é o mesmo.
Pois é.
Vai ser rapidinho de ler.
Agora uma dúvida que eu tenho sobre esse livro. Não sei se vocês sabiam, mas a grande maioria das obras do Stephen King se passa no Maine.
Onde?
Estado americano do Maine. Eu não sei porquê, mas aparentemente ele tem preferência porque todas as obras dele se passem lá. Será que a história da Torre Negra se passa num futuro pós-apocalipse no Maine?
Pode ser. É que eu ouvi dizer que ele faz conexão, né, entre todas as obras dele, assim...
Ah, sim, todas as obras dele se passam no mesmo universo também.
É, isso. O Iluminado, o It.
Nossa, eu não sabia.
Por mais que sejam temas diferentes, ele coloca referências, sabe? Tipo, como é que se fala? Easter eggs? Uhum. Mas assim, aí eu imagino que tu tem que ler toda a obra dele e, meu, pra prestar atenção assim, e provavelmente se tu achou, pô, isso daqui eu acho que tinha no outro livro, era, foi de propósito assim.
Ah, tá.
Se eu bem me lembro, tem algumas conexões que ele já falou que ele já citou, por exemplo, tô meio que chutando, mas eu tenho quase certeza que eu tô falando. A entidade do Iluminado é a mesma entidade do 1408.
Pô, esse livro eu não li, mas o filme é animal. Muito bom.
Filme animal, nossa senhora.
É legal esse negócio, né, cara? Sei lá, eu li algumas obras dele assim e não percebi nada de... Quer dizer, não li muitas, né? Até vamos fazer aqui um... A gente pode levantar aqui. Alguém já leu alguma coisa do Stephen King?
Eu já li A Maldição do Cigano e o Apanhador de Sonhos.
Tu já leu alguma coisa, né, do Stephen King? Ou é a tua primeira obra que vai ler dele?
É a primeira obra que eu vou ler do Stephen King. Eu só vi os filmes. Bastante filme, assim, mas... Livro mesmo, eu não li. Até porque, assim, ó, como eu falei, mesmo antes de quando a gente começou com Marca Página, eu já não... Eu tinha, tipo, medinho, assim, né, de livro de terror e suspense. Nunca foi um gênero que me...
Pegou,
que assim, eu, tipo, sentei e parei pra ler, sabe? Não seria algo que eu escolheria na estante, assim. Só que agora, né, Marca Página aí me abrindo portas.
Tá, a gente tá se aventurando em um monte de coisa que a gente, na teoria, não leria, né? A gente já mostrou isso.
Não,
né?
Sim, mas é verdade mesmo. Acho que nunca tinha lido pelo próprio gênero. E agora, sim, com vocês, eu já li, vi que sobrevivi aos que a gente leu, então...
É a função do Marca Página, né? Cada vez mais a gente explora obras diferentes. Tanto que o nosso próximo livro é uma biografia de youtuber.
O quê?
Tinha umas coisas meu Deus, assim. Ai, a gente não devia ter rido, a gente devia ter levado a sério, assim, pra ninguém saber se é verdade ou não, sabe? Ficar aquele suspense no cast.
Exatamente.
Eu li algumas obras dele. Quando era mais novo, assim, meu pai sempre gostou muito. E aí eu li o Christine, que é o carro assassino lá. O Iluminado, A Espera de um Milagre. Tipo, todos os livros assim que eu li, eu achei assim, bem bacanas, assim, bem legais. Só que, claro, muitos já estavam na cultura pop antes de... Tirando o Christine, que eu fui assistir depois o filme, depois de ler o livro, aí eu... O resto eu já tava na cultura pop, então daí tu só pega e eu só reli porque sim, né? Mas o Christine eu lembro de ler no ensino fundamental ainda, foi um livro assim que eu gostei bastante mesmo, assim. Mas não... Aí teve alguns que eu comecei e abandonei por conta de, sei lá, qual motivo, mas acho que é porque era muito longo, acho que aquele A Dança da Morte é muito gigante, muito grande.
O próprio Iluminado é muito longo, né? A minha amiga leu e falou que, tipo, é tenso, assim, né?
É, bem tenso, é bem legal.
À noite.
Gostei bastante, sim. Foi legal.
O livro dele, que eu acho que é o maior, é o... O livro único dele, maior, é A Dança da Morte, que é um tijolinho.
Eu lembro que deve ter, acho que a casa das 600 páginas, 500 páginas, coisa assim.
Deve ter muitos jogos baseados na obra dele, além de adaptações cinematográficas e tal, né? Mas um jogo que me lembrou muito ele, assim, foi aquele do... Ah, que é de um escritor, que ele vive na cidade. Teve até Nerd Player, acho.
Alan Wake?
Isso, Alan Wake. Me lembrou porque falam que o Stephen King é assim, tipo, ele mora na cidadezinha ali, né? E ele, tipo, sempre morou naquela cidade daí. E é uma cidade mega exclusa, assim... E ele, tipo, tem aquela rotina de descer, tomar o café dele. Todo mundo conhece, todo mundo sabe que...
Quem ele é.
Mas como é uma cidadezinha, tipo, que ele sempre viveu lá, não...
Tipo, é só mais um cara, assim.
Acho que imagina a rotina, assim, né?
Então, eu não sei se ele deve sair muito, né? Porque do jeito que escreve, pelo amor de Deus...
Não sei, ele tem bastante tempo pra ficar escrevendo review de outros livros na...
É verdade, tem isso.
Pra mandar pra eles, né? É incrível.
Tem um livro que eu comprei numa feira aqui em Joinville, que eu comprei muito por causa de uma desses quotes dele, assim. É O Homem que Encolheu, o nome do livro. E o quote do Stephen King é que todo ano ele pega aquele livro pra ler. Eu fiquei assim, meu Deus, cara, como que tu escreve? Pega um monte de livro pra ler e dá quotes em um monte de livros. Para, cara!
Eu ainda consegue ler um livro dos outros.
Meu Deus, a gente tá aqui se peidando pra ler um livro... A cada 3 semanas?
Pois é.
Meu, eu vi uma entrevista. Vocês já chegaram a ver, tipo, entrevista com o Stephen King?
Não.
Era tipo, não era simplesmente uma entrevista, era um evento mesmo, assim, que as pessoas compravam o ticket e ia lá tal dia pra participar. Era tipo um. Imagina um teatro lotado, assim, gigante.
Sim.
Aí ele tava contando algumas coisas e as pessoas iam pedir a vez pra fazer pergunta no microfone. Aí teve duas coisas que eu achei muito interessante desse evento, assim, que era uma, assim, as pessoas iam falar com ele, e daí, tipo, a mulherzinha lá levantava a mão, daí o cara dava o microfone, aí ela parava assim, eu não acredito, que eu tô falando com Stephen King. Sabe, tipo, eu sou tão maior fã, quando eu vi que ia ter esse evento, não sei o que, é meu aniversário, eu pedi de presente de aniversário. Tipo, os bichos são muito fanáticos, assim, sabe?
Uhum.
Aí o cara, e o jeito que o Stephen King reage, assim, é muito bom também. Tipo, o bicho é muito querido, assim, ele faz piada daí dessas coisas, né? E outra coisa que eu achei legal, que foi que ele comentou do It, ele escreveu quando... Porque, assim, os protagonistas do It são, tipo, crianças, né?
Sim.
Acho que dos 12, 13 anos.
Sim, inicialmente são crianças.
Aí ele falou que ele escreveu esse livro por causa que, na época, os filhos dele tinham essa idade. Aí foi, tipo, uma obra que ele escreveu pros filhos dele. Baseado, assim, tipo, nas brincadeiras.
Tipo, pra elas ficar com medo de palhaço pro resto da vida, é isso?
Exatamente.
E ele também não tem celular. Tipo, assim, quando ele sai em viagem pra divulgar livro, coisas assim, a mulher dele não tem como entrar em contato com ele. Tipo, ninguém tem como entrar em contato com ele, sabe? Porque ele fica totalmente excluso, assim, e de certo até pra escrever, né? O bicho não tem...
Ah, mas tem que levar em consideração uma coisa, né? Ele tem 69 anos. Tecnologia não deve ser exatamente o forte dele.
Pois é. Não, mas pior que eu acho que ele usa um monte o Twitter e essas coisas, assim. Ele fica direto, né? Mas... Certo, sem computador.
Ah, é por isso que ele não tem celular, então. Pra não ficar o tempo todo no Twitter.
Deve ser.
Recebi no ponto eletrônico uma listinha que seria muito legal compartilhar com vocês. De curiosidades rápidas. Stephen King tem 69 anos, nasceu nos Estados Unidos. Seus livros já venderam mais de 350 milhões de cópias. Publicou 54 livros, incluindo 7 sob o pseudônimo de Richard Bachman. Escreveu cerca de 200 contos. Já ganhou os prêmios Bram Stoker Awards, World Fantasy Awards, British Fantasy Society Awards e já teve um livro nomeado para o Nebula Award. Quando tinha 2 anos de idade, seu pai saiu de casa falando que ia comprar um maço de cigarros e nunca mais voltou, deixando ele, seu irmão mais velho e sua mãe sozinhos. Seu primeiro livro aceito para uma editora foi Carrie, e ele havia desistido da história e jogado no lixo, mas sua esposa tirou do lixo e encorajou. King afirmou que doa cerca de 4 milhões por ano para bibliotecas, departamentos de bombeiro, escolas e organizações que valorizem artes.
Pontos rápidos do gordo. Um novo quadro.
Isso.
Altos altruístas, então, pelo jeito.
Aparentemente sim, né? Bacana isso da parte
dele.
Pô, 350 mil, cara, é muita coisa, né, velho?
Sim, mas também a quantidade de livros que ele tem, cara.
É, bastante também, né? Então vamos lá falar um pouco o que que acha que vai acontecer nesse livro, né? Agora que a gente tem um pouco sobre o autor, na verdade não vai influenciar muita coisa, mas a gente sabe um pouco sobre o autor, sabe um pouco sobre o roteiro da história e a capa. Então vamos às nossas previsões falhas.
Fale por si só.
Então fala, começa contigo aí, gordo. Então fala aí o que que tu acha, não, o que que vai acontecer na obra, já que as tuas previsões são sempre certeiras.
Tem um cara com uma arma perseguindo outro cara no deserto, e ele vai chegando cada vez mais perto, e mais perto, e mais perto. E é isso.
Só acho que é o Stephen King que escreve o livro, não.
Eu tenho certeza que não estou errado.
Ia ser um livro, olha. Que excelente, hein, gordo? Meu.
Ah, eu não sei, eu acho que vai ser aquele negócio de tipo uma perseguição por áreas desertas ali, o cara passando por várias vilas e tal.
Tá, mas tu acha que eles vão se encontrar e vai existir um embate, tipo, na hora, assim? O cara vai ser o pistoleiro mesmo ou é só de nome? O cara que carrega umas pistolas e não o cara, sei lá, um embate?
Eu acho que ele eventualmente usa a pistola, assim, mas eu não acredito que neste primeiro livro tenha um embate entre ele e o Homem de Preto. E Tony, o que tu acha que vai acontecer?
Essa cena da perseguição, pelo menos a sinopse toda, ela meio bucólica, assim, né? Tipo, ah, o cara tá andando e perseguindo o cara num cenário pós-apocalíptico. Não conta muita coisa, assim. Eu não sei, eu tenho a sensação também que ele não vai conseguir alcançar o cara, mas provavelmente vai aparecer algum obstáculo, talvez faça ele perder o cara de vista. Às vezes pode ser tipo uma miragem que ele tem que faz ele continuar seguindo em frente no meio do deserto.
Tipo o cavalo atrás da cenoura.
Assim.
Com aquele. Como é que é?
Uma varinha de pescar com uma cenoura na ponta, presa na cabeça do cavalo.
Menos canibalesco, né? Eu não acho que ele esteja com tanta fome assim, é o ponto.
Não, não. Pouco literal.
É assim, não que eu acho que seja tipo uma visão mesmo, mas na cabeça dele ali, quando ele tá perseguindo, pode ser algo assim, como se ele estivesse vendo alguma coisa que talvez nem tá ali e ele continua seguindo em frente.
Entendi.
Só que assim, ele também tem que ter alguma orientação pra saber o que que ele tá fazendo, né? Ele tá perseguindo a Torre Negra. Tipo, ele quer chegar na Torre Negra. Por que que ele sabe que ele tem que ir pra aquele caminho? Como? Eu não sei, ele vai encontrar amigos? Tipo, ele vai encontrar mais pessoas?
Talvez ele ache que o Homem de Preto vai guiar ele pra Torre Negra.
Me ajuda, Sardo. O que que tu acha?
até pensei que talvez esse homem de preto aí, que ele persegue, fosse só uma espécie de guia espiritual mesmo, assim, sabe? Tipo, ele, o objetivo dele é ir até determinado lugar. E aquele ali é como se fosse o espírito guiando ele àquele objetivo. Só que pode ser algo totalmente implantado da cabeça dele, assim, sei lá.
Acho que é fake, então.
É, que pode ser... Sei...
Que ele tá pineal já, cara.
Outra parada é que, assim, eu fico me perguntando assim, tá, ele tá seguindo o Homem de Preto pra chegar na Torre Negra pra voltar o Bereguetes. A princípio, acho que é isso, né? Pelo que deu pra entender pela sinopse.
É o que parece, né?
Só que ele tá perseguindo o Homem de Preto ou ele só segue o Homem de Preto como se ele fosse um guia ao invés de um... É que... Ah, não, mas ele falou Nemesis, né? Então é um inimigo mesmo.
Sim, acho que ele tá perseguindo mesmo.
É que a gente não tá conseguindo sair, assim, da parte da perseguição no deserto. O que que tem além?
É que ele não dá mais nada.
É que a sinopse foi muito vaga, né? Não falou muita coisa. A princípio é isso?
Isso e se aquilo... De novo, né? A solução que a gente sempre dá. Então, se aquilo for um negócio da cabeça dele, a gente tá em coma, tá ligado? E ele acha assim que daí quando ele acorda falso, o mundo volta ao normal, sabe? Quando ele chega na Torre Negra, quando ele chega na Torre Negra ele acorda.
Foi tudo um sonho, ele tá, na verdade ele morreu e ele tá naquele, como é que é, no purgatório.
Isso, a caverna do dragão, a parada.
Sim.
Mas é difícil de imaginar assim, agora a Torre Negra, objeto torre mesmo, é uma pergunta que eu solto aqui, tipo, ou é, como é que eu dizer assim, algo mais simbólico, sabe? Tipo, ou existe uma torre mesmo física, aquele lugar.
Acho que pelo desenho na capa.
Eu acho que pelo desenho na capa existe mesmo, igual ele falou.
Será que pode ser que ele também ouviu isso como lenda de alguns lugares e tá indo pra lá e chega lá e não acontece nada?
Ele,
né?
É, ele pode ter só, tipo assim, a última esperança dele foi alguém falou que, às vezes até um conto popular, alguma coisa assim, de que existe isso, uma torre. Ele nem sabe se existe a torre de verdade, ele só tá...
Lenda urbana.
É, né? Uma lenda urbana e que ele fala... Por algum motivo ele fala que pra ele mesmo que ele tem que tentar, né?
Pode ser.
É, pode
e
ser.
E por quê? Mas por que que ele... Mas também por que que ele tá tomando esse peso nas costas, será? Tipo, ele tem algum complexo?
Ou ele fez alguma merda, ele... pode ser também, né? Aí, ó. Ah, temos sim. Um...
Galera... Porque, tipo, de novo, é no mundo pós-apocalíptico. A vida não deve ser muito massa ali.
Tá, mas ele pode ter causado alguma coisa, saca?
Sim, mas assim, por que que ele... É porque que ele tá tomando essa responsabilidade de salvar o mundo, sabe? Qual que é a... Assim, o que que motiva, entendeu? É. Ele não é só simplesmente ele quer salvar o mundo porque ele é bonzinho, né? Isso não existe.
Eu não acho que seja uma questão de salvar o mundo. Talvez seja uma questão dele querer salvar a si próprio. A vida é tão ruim ali que ele quer sair dessa vida horrível.
Não, ou ele só tá ficando sem balas, cara. Ele é um pistoleiro, ele vai ficar sem bala, vai ficar sem propósito.
Porque não tem mais fábricas que produzem.
Não tem mais o que fazer, cara.
Não, isso é um negócio que me perturbava no livro de Eli. Os caras gastavam bala a rodo e não tinham onde conseguir bala.
Pois é.
Tem partes do filme que eles ficam assim: não, tem que economizar, a gente só tem mais 100 balas. Aí tem que atirar no cara, eles gastam um pente da arma inteira. Porra!
É que o objetivo era bater o cara, né?
Então atira melhor, cara.
Ah, sim. Não tem muita coisa pra fazer no pós-apocalipse. Treina a pistola, pô.
Vai que é igual aquele melhor filme de pós-apocalipse que existe lá, do, não sei se é do Mel Gibson, que o cara mergulha na água, assim, que eles têm umas jangadas enormes, eles tomam xixi.
Nossa, Waterworld.
Nossa, Waterworld.
É, o melhor filme de pós-apocalipse.
O melhor filme de pós-apocalipse.
Ai, vai que ele cria guerras, o Roland cria guerras.
O melhor, pior filme de pós-apocalipse de todos os tempos.
Ai, ai, vamos fechar o cast então com essa referência horrorosa.
Vamos, vamos.
Então é isso aí, galera. Fechamos aqui o nosso primeiro episódio sobre A Torre Negra, do Stephen King. Né? O primeiro livro, no caso, né? O Pistoleiro.
Isso aí.
Se você gostou desse episódio, se você gostou do podcast, curta, compartilhe. Se você gostou desse livro, se achou interessante, vem ler com a gente. Tem o link para compra no post, né? Você pode comprar livro físico, livro digital.
Uhum.
Escreva pra gente o que você gostou ou alguma curiosidade que a gente passou batido aqui. Até porque a gente levanta algumas informações, mas não é tão preciso, né?
Difícil.
De ser muito preciso, né?
Até porque ninguém aqui é jornalista, né? Convenhamos. Quero lembrar que esse livro, ele é constituído de uma maneira um pouco diferente. Ele é separado em capítulos e cada capítulo é separado em menores capítulos dentro dele. Então, lemos o capítulo 2 inteiro.
Então, a gente fecha dessa maneira. A gente vai, na semana que vem, vai ter um novo podcast, né? Que é o miolo do livro, onde a gente vai ter lido até... o início do terceiro capítulo. Então a gente vai ler o primeiro capítulo e o segundo capítulo inteiro. Vai passar um pouco além da metade do livro, né? Mas é mais pra ficar um pouco mais didático a separação aí, porque como tem capítulos dentro de capítulos, acho que fica um pouco complicado, né? Então, na semana que vem a gente volta pra avaliar o que a gente gostou e o que a gente não gostou e imaginamos que vá acontecer para o final dessa obra, certo?
Ok. Isso.
Então, até semana que vem. Tchau, gente.
Tchau. Valeu.
E falou.
No poema épico do século...
Não fala isso.
19.
Do século... Oh, meu Deus.
Cadê meu ponto eletrônico quando eu preciso dele?
Do século X e X.
Tem um monte de X, meu Deus. O que é isso aqui?
Eu tô ficando nervosa. Falar ao vivo aqui pro público.